Quanto à parte de oração, aqueles que estiverem sintonizados com esse setor de forma muito especial, nós queríamos lembrar aqui algo de Teresa de Ávila Michuk, que foi uma orante muito experimentada e que chegava a ter até experiências místicas nas suas orações. Então, ela nos diz que, na sua essência, a oração é a prática do amor. Então, se nós não colocamos amor na oração, não existe oração. Existe uma atividade humana de apelo, mas não oração. Teresa diz que oração subentende prática de amor. Isto é, nós orando temos que ter um amor profundo, verdadeiro, real, por aquilo que estamos apelando. Alguns evoluem muito na oração, passam a ter amor pela vida em geral. Alguns passam a ter amor por grandes entidades. Outros passam a sentir amor, perceber amor a Deus, orando. Outros passam a visualizar uma coisa maior, uma coisa única, uma vida única. Mas para orar para tudo isto, é com amor que se faz. Não são só com palavras, nem com gestos, nem com a intenção. Tudo isto vale, mas é o amor a alma de tudo. E alguém pode dizer, mas eu não sinto amor. Eu não sei o que é praticar amor. Você comece a orar, que se você orar de verdade, você vai começar a perceber o amor. Porque na oração o amor está contido. Agora, se você ora, como ali existe amor, dentro da oração, dentro do mantra, isto existe amor, porque isto tudo é feito por amor, isto é feito com amor. Quem cria uma oração, criou com amor. A oração existe baseada em amor. A oração pode se tornar uma verdadeira vida. A oração é uma forma de viver. Há seres contemplativos que vivem de orar. Se pararem de orar, não se sentem vivos. Então, dentro da oração, há muita coisa que nós teríamos que descobrir. E a gente só descobre tudo aquilo que a oração é, orando. E aí vamos aprendendo a orar. À medida que oramos, vamos aprendendo a orar. E vamos aprendendo muitas coisas que a oração vai dando. E a oração desperta o amor em nós. E aí, de repente, por estarmos orando como doação, por estarmos orando por orar, por estarmos orando porque fomos convidados a fazer isto, porque nos pediram para fazer isto, de repente nós descobrimos o amor. E aí, quando começa a encontrar aquele amor que está na oração em si, que você começa a encontrar aquele amor, que você começa a viver aquele amor, sua vida muda completamente. E se a sua vida vai mudando, vão mudando os seus problemas. Vão mudando as suas condições, não só humanas, mas de alma também. As suas condições interiores vão mudando. E claro que isto, um ser orante vai descobrindo. Mas isto fica uma teoria para nós, isto fica uma coisa teórica, até que a gente comece realmente a orar. Repito, não se trata de oração mecânica. Você precisa ali estar inteiro. Você precisa ali estar vivendo aquilo que você está fazendo. Se você está usando um mantra, você deve estar vivendo aquilo, deve saber o significado e deve estar vivendo aquilo. Se você está fazendo uma oração formal, uma oração que tem uma letra, que tem uma estrutura escrita, o que você está fazendo ali? Você deve estar vivendo aquilo que está escrito. Então, isto é uma atividade rara. É uma atividade que leva você a entrar para o seu interior. Leva você a se transportar para o plano da sua mente. da sua mente abstrata, da sua mente mais próxima das coisas espirituais, não? Então vai fazendo você passar por uma transformação. E o resultado disto é que você vai começar a sentir algo que você identifica como amor. E há um aspecto do amor, esse que vem através da oração, que nós não conhecíamos. O amor é infinito. O amor tem muitas, muitas, muitas faces. O amor tem muitas formas. E o amor da oração é uma forma que nós não conhecemos se não oramos. Aquilo é uma forma de amor que nós não conhecemos na vida. Aquilo é um amor que está contido na oração. É um amor que está contido no ato de orar. É um amor completamente diferente. E aqui, neste pequeno trecho de Teresa, ela diz: em sua essência, a oração é a prática do amor. Mas amor para aquilo que é o único, ou para aquilo que é Deus, para aquilo que é a regência de tudo, para aquilo que é tudo. Oração é o exercício do amor de Deus. Mas aí alguém diz: mas eu não tenho amor por Deus, eu não sei o que é isso. Você se põe a orar, dedicando aquela oração a algo que você nunca teve, que você nunca conheceu, que você nunca sentiu, que você nunca percebeu, que você nunca viveu, que você vai começar a viver. A oração tem este poder. A oração tem este poder. Mas aí você tem que ter uma vontade, você tem que ter uma disposição e você tem que estar disposto a fazer esta experiência. E ela diz: a oração não consiste em pensar muito, mas consiste em amar muito. Então você, através da oração, tem que chegar a amar. E isso não está no tempo calendário, isto não está nesse tempo material. Isto pode acontecer em poucos momentos, porque isso se dá no tempo real, isso se dá no tempo interno. Então, de repente, algo que você nunca sentiu, você vai sentir pela primeira vez e se põe a orar de verdade. Porque atrás da oração que você está fazendo, existem forças das hierarquias que chegaram àquele nível porque à sua maneira oraram. Claro que a hierarquia não ora como nós. A hierarquia não precisa de textos para orar. Oram diferente, mas oram. Aquilo que nós fazemos à nossa maneira, aquilo que nós fazemos como para nós é possível, eles fazem de outro jeito. Mas eles oram continuamente. Por isso nos pedem oração. Eles só poderiam nos pedir uma coisa que eles fazem, uma coisa que eles são, uma coisa que eles conhecem e, portanto, sabem o que vale. E ela continua: para a oração não é preciso força corporal, mas é só amá-la e a ela acostumar-se. Você tem que fazer oração até você se acostumar. Amando a oração, você chega a isso. Não precisa de esforço, não. Você não precisa ficar orando horas seguidas até cair de sono. Não é isto que está escrito. Não é preciso força corporal. É preciso uma atitude. É preciso algo que você vira uma chave em você e diz: agora eu vou tratar de algo interno. Agora eu vou tratar de algo que é oculto. Agora eu vou tratar de algo que não está explícito, que não está na vida, não está nos nossos programas de vida, não está nos nossos horários. Eu vou partir para isso. Talvez não saibamos, diz Teresa, talvez não saibamos o que é amar. E não me espantarei muito, porque o amor não está no maior prazer. O amor está na maior determinação em desejar contentar ao único. Então, ela é muito explícita. E é um ser que, como Teresa, chegou a orar. Chegou a orar. Prossegue Teresa revelando que o mais certo sinal de que amamos a Deus é praticar bem o amor ao próximo. E estejam certas de que, quanto mais nesse amor ao próximo se empenharem, mais estarão no amor de Deus. Quando nós pedimos orações porque os vulcões estão funcionando, isto é amor ao próximo. Porque quem está lá perto dos vulcões ou está no raio dos vulcões vai precisar de muita oração. Porque nós não sabemos se essas almas não estarão às escuras. Nós não sabemos aqueles seres que estiverem envolvidos fisicamente com esses fatos, nós não sabemos em que condições estão esses seres. Será que nós não temos um pouco de amor por eles? Será que não temos um pouco de amor por quem não conhecemos? Porque nós não conhecemos essas pessoas. Hoje, são vários países da América do Sul e outros do planeta que estão no raio da atuação desses vulcões. Então, por amor a seres que nem têm ideia destas coisas, mas por amor a eles, nos ponhamos a orar. Já que a oração deles pode não bastar, vamos somar as nossas. Isto é amor. Vou repetir isto. É praticar bem o amor ao próximo. E estejam certas de que quanto mais nesse amor se empenharem, mais estarão no amor de Deus, porque é tão grande o que Ele nos tem como amor e que nós desconhecemos, nós nem desconfiamos quanto amor o único, esta mente única tem por nós. Nós desconhecemos, não temos meios para compreender isto. O quanto somos amados, não compreendemos isto, não chegamos a perceber. É um amor grande demais que não cabe em nós. Então ela está dizendo, é tão grande o que Ele nos tem que em retorno do que temos ao próximo fará com que cresça nosso amor a Ele de mil maneiras. Disto não podemos duvidar. Isto é, se nós amamos o próximo, isto é fácil, né? Se nós amamos o próximo, querendo, consegue. Se nós amamos o próximo, isto fará que cresça o nosso amor por Ele. Fará que cresça o nosso amor por esta criação, por esta coisa real e que não sei quem é. Quem sabe quem é Deus? Nenhum de nós sabe o que é Deus. Nós temos muitas definições sobre Deus, mas nenhum de nós sabe o que é Deus, realmente. Temos que ir descobrindo isto. Temos que ir descobrindo, fazendo relação com isto. E isto é tudo através da oração que se pode chegar. E ela diz, disto não posso duvidar. Isso está escrito nas obras de Teresa. Está escrito isto lá. Quer dizer, alguém viveu isso. E não foi só ela que viveu isso. Muitos outros viveram isto. Esses que nos ensinam, esses que oram por nós lá nos níveis deles, estão lá orando por nós. Porque esta humanidade é uma das coisas que mais precisa de oração no universo neste momento. Porque aqui neste planeta se estão definindo muitas coisas. E nós somos uma região do universo onde a oração é tida como uma das coisas mais necessárias. E todos os seres superiores sabem disso. Agora, tem aquele ponto que todos podem colaborar, mas não podem fazer por nós o que cabe a nós fazer. Isto seria uma intromissão kármica. E quanto mais nós subimos com a nossa compreensão, quanto mais nós vamos compreendendo as leis maiores, vamos sabendo que não é o caso de interferir no karma de ninguém. Então é preciso que a humanidade assuma isto. Nós não esperamos que todos os seres humanos assumam isto. Vai ser uma pequeníssima, uma mínima das mínimas partes da humanidade que pode assumir uma coisa destas. Mas dentro das leis maiores, esta mínima parte, por mais mínima que seja, está representando a humanidade. Vocês podem aceitar isto? Então, não menosprezem a sua possibilidade de orar. Não pense que se você estivesse orando sozinho e que ninguém mais estivesse orando, que isto não adianta nada. Não pensem nunca isto. Porque nós não podemos subestimar a nossa representação. Nós podemos nos subestimar em todos os sentidos, mas negar que cada um de nós está representando a humanidade, isto não pode negar isto. Mesmo que queira, não consegue. Porque se você é humano, se você faz parte desta entidade, que é a humanidade de superfície, você onde está, você a está representando, como um membro dela. E claro que não somos só um, somos um pouco mais do que um a representar esta humanidade. E agora teríamos que representá-la orando. Porque se a humanidade não orar, não vai ser possível uma intervenção além daquilo que a lei permite. E seria bom que se conseguisse, e Mahindra está para isto, Samana está para isso, todos eles estão para isso, conseguir que se obtenha um pouco mais de ajuda para esta humanidade, que se obtenha um pouco mais de algo que venha mitigar, que venha diminuir aquilo que está se apresentando como sofrimento. Porque tudo isso acarreta sofrimento. Quando você não está coligado com o eterno, quando você não está coligado com o alto, quando você não está coligado com o espírito, você está em pleno sofrimento. Porque o sofrimento verdadeiro é um ser não conseguir se sentir coligado com aquilo que é real. Isto é um sofrimento interno muito grande, que nós não conhecemos muito, que não pensamos nessas coisas. Não sabemos o valor dessas coisas. Estamos muito ocupados com coisas sem o menor valor. Estamos ocupados com coisas da vida diária que não devíamos mais nem estar vivendo. Devíamos na nossa vida diária estar vivendo outras coisas, não o que estamos vivendo, e da forma como estamos vivendo. Nós na nossa vida diária devíamos estar amando muito mais. Amando quer dizer compreendendo as coisas, percebendo as coisas, para você poder começar a perceber o outro. Enfim, neste folheto Caminhar em Oração, que nós estamos publicando, vocês podem aqui encontrar muitas chaves, porque tudo isto foi baseado na forma de Teresa orar, quando era Santa Teresa. Então, isto foi baseado na forma dela orar. E aqui tem muitas chaves, tanto para aqueles que não estão habituados, como para aqueles que costumam orar. Esses vão compreender outras coisas, mas aqui tem realmente muitas chaves. E agora uma pessoa pergunta, como se ora? Vamos procurar ver como se ora, porque há pessoas que não sabem, ou há pessoas que pensam que estão orando. Então, como se ora? Bem, é muito conhecido que quando você se dispõe a orar, você diz, agora eu vou orar. 10 minutos, 5 minutos, 1 hora, 30 minutos, 3 horas. Aqui há seres que fazem 150 contas, isso vão várias horas. Tem gente que ora várias horas. Agora, como orar? Então eu sento ali para fazer as 150 contas, como é que eu começo? É já com as 150 contas? Não, você vai começar vendo se você está mesmo ali para orar. Ou para que você está ali? Só para fazer 150 contas? Isso não adianta nada. Se você não está ali de verdade. E como é que você pode sentar? Eu estou falando em 150 contas porque é o que nós estamos orando hoje. E isso pode ser até uma oração de 3 linhas. É a mesma atitude para qualquer coisa. Então, se nós estamos ali para isso, nós temos que primeiro nos liberar daquilo que está passando na nossa mente. Não adianta você sentar ali para fazer uma oração se a sua mente está a mil, funcionando, correndo, dando voltas. Você precisa primeiro sentar ali e dizer, eu agora aqui vou orar. Então, minha mente, vamos acalmar. Você vai fazer um trabalho de acalmar a sua mente. Isto pode ser feito em um instante, com uma ordem bem determinada, e quem é primeiro raio sabe disto, dá uma ordem, vamos orar, pronto, primeiro raio. Se tem primeiro raio, está pronto. Agora, se não tem isto, se não tem esta disposição, se não tem esta capacidade energética, tem outras capacidades, não essa, tem outras. Se não tem isto, saiba que é preciso que a mente, pelo menos, deixe de pensar aquilo que ela pensou até agora. Deixe sua mente acalmar. Deixe sua mente disponível para pensar na oração. Porque se você está orando um texto, você tem que saber o que está escrito naquele texto. Você tem que saber o que significa as palavras que você vai dizer ou as coisas nas quais você vai pensar. Você precisa estar com a mente em condições de se dedicar a isto e não ficar orando pensando no que você vai fazer daqui a meia hora. Ou está pensando que horas ele vai pôr a comida no fogo e assim por diante. Quer dizer, ele não está orando. Ali, aquilo que são os seus pensamentos corriqueiros, naquele momento não devem estar funcionando. Isso está claro para vocês, não? Tudo aquilo que são seus pensamentos normais, corriqueiros, naquela hora tem que cessar. Você tem que ali colocar sua mente numa outra coisa. E se a sua oração tem texto, você coloca sua mente no texto da oração. E não me diga que leu uma oração uma vez que compreendeu e que não está. Porque se aquilo é uma oração inspirada, cada palavra daquelas é um mundo de coisas. E cada palavra daquelas você vai receber e vai compreender segundo o nível teu no qual você está concentrada. Então, se você está na superfície do seu corpo, você vai entender aquilo que está escrito. Já é alguma coisa. Agora, se você já está um pouquinho mais para dentro, você já vai perceber alguma coisa atrás daquilo. E se nós estivermos realmente orando, mesmo que você repita o mesmo texto várias vezes, você vai estar numa situação diferente com aquele mesmo texto. A oração vai te levando para um outro nível. Então, às vezes, há pessoas que não conseguem orar em grupo, porque ali, às vezes, tem uma velocidade que nem tem possibilidade de você aprofundar nada. Tudo isso pode melhorar o modo do grupo orar. Mas precisa que a gente tenha esta disposição, que a gente saiba o que está sendo convidado a fazer, orar. Então, isto faz com que venha dentro de cada um a necessidade de orar de verdade, a necessidade de ali fazer realmente uma concentração no seu próprio interior para começar a receber este amor, para começar a perceber o amor que a oração gera, o amor que a oração cria e que a oração manifesta. Então, depois de uma oração, depois de uma sessão de oração, você deve ter muito amor para dar. Você se levanta de uma sessão de oração cheio de amor, se você realmente orou, cheio de amor. E se ali você orou com outros, aquilo se tornou uma carga de amor, porque oração faz isto. Então, liberar-nos do que se passa na nossa mente normalmente, pelo menos naqueles momentos da oração. Depois que eu sentei ali, consegui parar com o meu pensamento comum e consegui pensar em outra coisa, de outro jeito, pensar na oração, óbvio, pensar em como vou fazer melhor este trabalho. Põe a sua mente naquilo que você está fazendo, enfim. E aí você tem condições de começar aquela busca, começar aquela intenção de se conectar com os níveis elevados. E você pode até já ter começado a oração formal. E logo de início na oração formal, você vai orando, você vai procurando se elevar, Você vai procurando estar nos níveis mais elevados possível que você conseguir. E isto ali é você que vai descobrir como fazer. Você vai ver dali a alguns momentos de oração, você vai ver que você está em outra coisa. Quando você tirou o pensamento comum da tua mente e quando você trocou o seu pensamento comum pela intenção de se elevar, de ir se elevando de plano em plano, de nível em nível, aí a sua oração já está irradiando alguma coisa. Está irradiando a sua situação de ser que está buscando uma elevação na sua vida, no seu modo de ser. E essa elevação é na direção daquilo que nós consideramos o que é mais elevado. Aquilo que você considera o mais elevado na sua consciência, você vai procurando chegar lá. Então, se você acha, por exemplo, que perdoar é uma coisa elevada, você pense no perdão. Então, você está orando, você está criando perdão em você. Se você acha que a compaixão é uma coisa elevada, você se põe a pensar na compaixão. Como eu gostaria de ter compaixão. Meu Deus, me dê compaixão. Eu estou orando, eu estou em busca da compaixão. Eu preciso ter compaixão. E aí você vai mudando de plano, você vai mudando de situação. Vai havendo uma mudança em você. E aquilo pode ser mais ou menos rápido. E quando você entra nesse trabalho, quando você entra nesse trabalho, você vai começar a ter trabalho com você. Porque você tinha se proposto tirar tudo da mente. Aí o seu pensamento mais comum entra naquele momento. Você pensa que limpou a mente. Dali a pouco, a mente está pensando naquilo que é de mais comum do teu pensamento normal. Isso todos vocês conhecem. Mas se você está naquela intenção de verdade, quando aquilo entra, se sai. E põe logo outra coisa no lugar. Isso é um treinamento? Isto é um treinamento mental. Mas se você realmente se dispõe, o seu coração ajuda. O nosso coração tem uma energia que nós precisaríamos usá-la. Coração. A mente tem que dar autorização, a mente tem que resolver, decidir e passar a coisa para o coração. Tudo isso você vai fazendo enquanto ora, compreende? Não sei como podem cansar de orar. Porque para fazer um trabalho como este, haja contas. Haja contas lá no dedo. Até chegar nisso, haja contas. Agora, quando você já está treinado, quando você já está habilitado, quando você já se habituou a esses movimentos, aí isso vai mais rápido. Isto vai, às vezes, num instante. À medida que nós vamos repetindo, porque vocês sabem que os grandes patriarcas no passado criaram essas contas, por muitos motivos que nós não conhecemos, alguns conhecemos, mas um dos motivos de criarem essas contas é porque você, conta após conta, você está repetindo a mesma coisa. Então você está tendo oportunidade de aprofundar aquela coisa. Você deve saber o que está falando. Você deve saber que oração você escolheu. Então, ali dentro, você repete 72 vezes, 150 vezes. Tem gente que repete até mais do que 150. Tem gente que perde a conta. E ali você está vivendo aquelas coisas, uma por uma. Então, depois de ter feito 150 contas, quantas coisas você experimentou? Conta após conta. Você se trabalhou, não? Deve ter havido um trabalho dentro de você. Então, você vai se identificando com o significado daquilo que você está dizendo. E é a repetição que vai fazendo com que você aprofunde aquilo. Mas aí a sua mente já deve estar disponível e já deve estar dedicada àquilo que você está fazendo. Por isso é que precisa esvaziar a mente antes. Eu, quando digo esvaziar a mente, não quer dizer que a mente fique limpinha, não. Quer dizer apenas que ela parou um pouco por alguns momentos de pensar o pensamento comum, só isso. Isso que a gente quer dizer. Não é que vocês têm que paralisar, esvaziar a mente, porque para isso precisa de outras coisas. Mas você tem que parar com o pensamento comum. Pare com o pensamento comum. Não coloque ali dentro nada do que você pensou até agora. Pensamento comum fora. Isso é o que se quer da mente. A mente não pode parar nem ficar quieta. Mas pode você deixar de pensar o que você pensa normalmente e colocar dentro dela algo que sirva para aquele momento. Pelo menos ficar pensando na sua intenção. Você fica pensando na sua intenção. Como eu gostaria de estar orando. Como eu gostaria de estar me trabalhando na oração. E vai com as contas, com as contas. E presta atenção no que está dizendo, hein? Não é só ir com as contas. Veja o que você está dizendo. Enfim, as horas passam. As horas passam. E se as horas passam, ali se desenvolveu alguma energia, não? Se desenvolveu alguma energia ali. E o que vai ser feito dessa energia? Ah, você entregue. Porque se um grupo está orando, ali se está desenvolvendo uma energia. E aí, essa energia você entregue. Você faça o que quiser desta energia. Esta energia eu estou doando. Eu não quero esta energia para mim. Eu não estou orando para mim. Eu estou orando porque é para orar. E esta energia vai para onde tiver que ir. E claro que se neste momento é importante para o planeta um certo tipo de mudança no que está acontecendo ou pode acontecer, a energia vai para lá. Não precisa você mandar. Você está ali para fazer o melhor. Está ali se doando. A sua mente está pensando que você está se doando. A sua mente está pensando que você está fazendo o melhor. E ela colabora. E vocês vão descobrir que ela vai ficando quieta. Que ela vai ficando quieta. E lá pelas tantas, depois de 50, 60, 120 contas, você vai ver que a mente está mais quieta. E que a mente está pensando naquilo que está fazendo naquele momento. E que quando ela produz um outro pensamento, você tira logo. E ela o dispensa. Dali a pouco ela volta com outro. Você tira. Precisa aprender a lidar com o seu corpo mental. O seu corpo mental não pode te conduzir. O teu corpo mental tem que fazer o que você quer. Isso a gente descobre na oração. Quando vai se aperfeiçoando na oração. Uma pessoa que estava participando de uma oração hoje, eles estavam orando pela consciência dos vulcões. E por volta da conta número 50, depois de 50 contas, ela, dentro da sua cabeça, viu algo que, segundo ela, era Mahindra mergulhando no meio do fogo. Uma boa visão, não, para quem está orando? Isto me parece real. Mahindra mergulhando no fogo, que era bem mais intenso do que a nossa razão possa conceber. Ela teve esta visão e ficou muito claro que compete a nós, representantes da humanidade de superfície, fazer o nosso trabalho operativo para que Mahindra possa interferir nos acontecimentos presentes e futuros. Isto é verdadeiro? Isto é verdadeiro? E isto veio na consciência da pessoa depois de 50 contas. Veja que as coisas acontecem. As coisas acontecem. Então esta pessoa certamente não saiu da oração. Depois de 50 contas aconteceu isto. Ela se orou 150, ela saiu da oração um pouco diferente. Ela deve ter saído diferente daquela situação. Enquanto fazíamos a nossa parte, eu sentia que ela mergulhava no interior do vulcão e intervinha em favor de todos os reinos com sua divina misericórdia. Isso são coisas que não são armadas pela mente. Isto são coisas que surgem de uma pessoa que está realmente vivendo. Então, quando houve essa representação dela ver Mahindra entrando para dentro do vulcão, Ela estava lá buscando um favor para todos os reinos. Que todos os reinos, nós só pensamos em nós. Vulcões, nós só pensamos em nós, só nas pessoas. Mas e o reino animal? E o reino vegetal? E o reino mineral? E o reino dévico nesta situação? E aí, na visão dela, Mahinda estava cuidando de tudo isto, tudo isto. Então veja, como pode a nossa oração trabalhar? Como pode a nossa oração nos fazer compreender certas coisas? Como pode a nossa oração, naquele momento, perceber o sentido da presença de uma hierarquia? Eu não sei o que cada um de nós pensa sobre Mahinda, nem preciso saber. Mas ali, para ela, Mahinda era algo que estava ali socorrendo todos os reinos. Veja, ao que levou 50 contas. 50 contas. Então veja que pode acontecer em nós certas coisas que não acontecem normalmente. Não acontece normalmente. E nos atributos do monastério, em igualdade número 12, está escrito: depois de abençoado, abençoar. Depois de abençoado, abençoar. Isto é, que nós devemos abençoar, mas nós temos o que abençoar e sabemos abençoar depois de termos sido abençoados. Nós dizemos que fomos abençoados é quando recebemos uma graça interior. É uma grande bênção que nós recebemos, é uma bênção isto, uma graça. Quando nós começamos a perceber o nosso interno, fomos abençoados com uma graça. E isto não é para todo mundo. Isto precisa realmente uma graça. Então nós temos que estar abertos à graça. Não pensar que nós vamos sentir o nosso interno pela nossa capacidade de sentir. Ninguém vai sentir o seu interno pela sua própria sensibilidade. Isto não existe. Você, pela sua sensibilidade, pode sentir muitas coisas, mas não o seu interno. Você sentir o seu interno foi uma graça. Aquilo foi uma bênção que você recebeu. E quando você começa a sentir esse seu interno, você foi abençoado, então você já está batizado com aquilo. Você foi agraciado. Então, agraciado com esta energia que se criou dentro de você, porque você foi abençoado, você começou a sentir a sua realidade interior. Então, você tem condições de abençoar. Não antes, hein? Essas bênçãos literárias, isso tudo é treinamento, isso tudo é educação evolutiva, isso tudo é educação, é exercício. Mas para você dizer, eu te abençoo, precisa que você seja abençoado, senão aquilo não vale nada. E a bênção que todos nós precisamos todos estar abençoados para poder sentir, começar a perceber a nossa realidade interna. Para sairmos desta ilusão daquilo que nós somos no nosso entendimento. Nós temos uma ilusão de que somos de uma certa maneira. Tem gente que diz, este é o meu feitio. Uma pessoa declarar uma coisa destas, precisa que ela seja uma iludida total. Este é o meu feitio. Eu sou assim. Pensa que grau de ilusão este. Depois disso não falta mais nada. Para a pessoa ser completamente ignorante. Então, você tem que ser abençoado em ir compreendendo o que você é. Ir compreendendo, não compreender de tudo. Ir compreendendo. Então, isto é uma bênção. E se você, então, está abençoado com isto, você vai poder transmitir isto que você é para os outros. E vai, então, depois de abençoado, abençoar. E se você já foi abençoado, você sabe de que se trata. Então você sabe que abençoar não é só pôr a mão assim, eu disse, te abençoo. Você sabe que não é isso, porque não foi assim com você. Você recebeu uma graça de começar a sentir algo lá dentro. Recebeu uma bênção. E agora você pode abençoar um outro. Você pode estimular um outro. Você pode doar aquilo que você recebeu para o outro. E o outro vai ser abençoado. São coisas muito simples, sabe? São coisas muito simples que nós transformamos em coisas megalomaníacas, que nós transformamos em rituais intermináveis, quando é muito simples tudo isso. Mas nós temos que ter disposição, abertura, fé. Temos que ter intenção de sermos abençoados. Temos que nos abrir à bênção. E aí vem aquela pergunta, no que você está interessado, afinal de contas? Você está querendo uma bênção ou está querendo resolver algum problema psíquico seu? Ou qualquer coisa da tua psicologia? O que você está querendo? Aí são as nossas definições. Como despertar o magnetismo interno? Pergunta uma pessoa. Nós, no nosso entendimento, compreendemos magnetismo interno como aquele amor que a nossa alma emana. Então, se a nossa alma começa a doar amor, nós temos magnetismo interno, porque vem de dentro. Não é magnetismo do olho, que olha o outro assim de uma certa forma e o outro se sente magnetizado. Eu não estou falando disso. Eu não estou falando de gente que faz mágica. É mágico que tem magnetismo no olhar. Eu estou falando de magnetismo da alma. Estou falando daquilo que vem da alma. E é o amor que emana da alma. Agora, para você despertar esse magnetismo, você precisa buscar sua alma. O que você vive buscando? Vive buscando o quê? Se você vai buscar a sua alma, ela que é o teu centro magnético. O nosso centro magnético é a nossa alma. É o nosso ser interior o nosso centro magnético. Todo o resto é magnetismo material, é magnetismo humano, é magnetismo de corpo. Não é o magnetismo interno. Aquela atração. Mas é uma atração muito diferente dessa atração da força material. É completamente diferente. Se começa a surgir o magnetismo interno, você ajuda uma pessoa a entrar no caminho, porque o seu magnetismo interno a atrai para o caminho, não para outra coisa. Isso é magnetismo interno. Magnetismo interno atrai o outro para aquilo que é o caminho dele, porque é uma alma que está criando aquele magnetismo. Aquilo vem da alma, aquilo não vem de nós como seres humanos. Nós, como seres humanos, temos magnetismo material. Tanto assim que você tem magnetismo material, o outro vai e te abraça, porque ele foi chamado pelo teu magnetismo material. Se fosse pelo teu magnetismo interno, mas nem passaria pela mente dele te abraçar. Porque o magnetismo interno não leva para isso. A gente vai buscar aquilo que está lá dentro. Então ali o magnetismo começa a acontecer. Mas você não vai conquistar ninguém por esse magnetismo. Esse magnetismo, ele vai fazer o outro entrar para dentro dele. Isso é magnetismo interno. Outros tipos de magnetismo nós vamos tratar aqui, porque isso é uma reunião espiritual. Então, como é que esta coisa interna começa a se mover? Segundo aqueles que instruem nestas coisas, dizem, é quando você pergunta, qual é a tua vontade? É simples. Se você se volta para dentro e pergunta, qual é a tua vontade? Aquilo começa a se mexer, aquilo começa a te responder. Porque aquilo não vê a hora que você siga o que tem que seguir. Então, quando você se volta para dentro e diz, qual é a tua vontade? Começa um processo com você. Mas precisa perguntar qual é a sua vontade muitas vezes. Muitas vezes, porque os canais podem não estar desobstruídos. E quando você pergunta qual é a tua vontade, qual é a tua vontade, qual é a tua vontade, e se você quer mesmo saber, você com isso vai desobstruindo os canais. Você vai limpando os canais. Qual é a tua vontade? Qual é a tua vontade? E aí aquele percebe que você está querendo ir para lá, que você não vai conseguir, porque os corpos são densos, você não vai conseguir. Então ele vem, ele começa a vir, começa a vir, começa a vir. E você anda 10 centímetros, ele anda 1 metro. Você anda 1 metro, ele vem 100 metros. A proporção na qual ele vem ao seu encontro é muito maior do que a tua capacidade de ir ao encontro dele. É uma proporção meio assim. Se você caminha 1 metro, ele vem 100 na tua direção. Este é o processo do magnetismo interno. Mas isto tem que ser muito, digamos, de boa intenção. Nada de egoísmo nestas coisas. Nada de egoísmo.